Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:09 na Bahia, 6:09, bom dia pra todo mundo. A gente começa a partir de agora mais um Tropa de Elite, vamos juntinhos até as 8 horas da manhã dessa super quinta-feira. Hoje é dia 20 de abril de 2023 e a metralhadora da informação já está no ar. Oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. É quintou porque amanhã é sexta-feira e sexta-feira é feriado, viu? Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, língua afiada.
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para toda essa região sul do estado ligado, todo mundo ligado, cada cidade, cada município aí, cada distrito. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, até às 8.
E você participa do nosso programa, 739-8829-1029, chama a Gabriela FM no WhatsApp, já estamos ao vivo a nossa live lá no Facebook, acessa aí para você acompanhar ao vivo aí, né, os bastidores do Tropa de Elite. Olha, hoje tem entrevista, ele que é delegado do Núcleo de Homicídios da Cidade de Deus, na 7ª Corpi, o delegado Helder Carvalhal será o nosso entrevistado de hoje. E é claro, você acompanha em mais uma super entrevista aqui do nosso programa, viu? Agradecer, seu Marinho Santos, o convite da nossa querida Nani. Nani, que é coordenadora do curso de comunicação social da Universidade Estadual de Santa Cruz. A gente vai estar lá, né, participando de algumas atividades com a galera do curso de comunicação social, rádio e TV, rapaz.
Nani Albuquerque.
Nani Albuquerque. Teacher Nani. Professora Nani Albuquerque, um beijo enorme. Agradecer esse carinho e dar bom dia para a turma que está acordando agora já com o rádio ligado na Gabriela FM, a turma que já acordou há muito tempo, né? Acorda para a vida, acorda para a vida. E tem programação especial para amanhã, seu repórter? Sexta-feira é dia de Tiradentes, né? 21, rapaz, de abril. O ano tá passando rápido, viu? É um
feriadão prolongado.
Prolongadaço.
Descansar, o pessoal relaxar.
Aí no sábado, aniversário do Brasil, 22 de abril.
E também micareta em Feira de Santana, né?
Bons tempos. A turma também tá com saudade lá. Eu garanto que essa micareta vai ter o mesmo clima do Carnaval de Salvador, viu? Porque a galera tava com saudade. Caiu na muvuca. Bom, então, vamos a partir de agora trazer já a informação do tempo e logo na sequência os destaques do nosso programa de hoje. De acordo com a agência Clima Tempo, nesse exato momento, o céu está nublado, né? Aqui no Alto Bela Vista tem uma vista privilegiada. De acordo com a agência Clima Tempo, aqui nós temos apenas 10% de probabilidade de chuva para hoje e os termômetros marcando 26 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, rodovia Ilhéus Itabuna. Tem um alertazinho aqui, seu repórter, para Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, principalmente aqui o sul da Bahia, chuvas intensas, né, prometendo iniciar na tarde de hoje, por volta das 3 da tarde, aí chuva entre 20 e 50 milímetros. Vamos nessa. As manchetes a partir de agora aqui do Tropa de Elite. É claro, você participa, manda sua mensagem de áudio, tá certo? Mensagem de áudio de até 30 segundos, hein, gente? Confere aí, ó, 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 ó.
Chama no Whats 73988291029.
Manda sua mensagem de texto também. Hoje tem Clinton Alves, já que amanhã é sexta-feira. O Clinton, o terapeuta naturalista, chegando, trazendo aí dicas da pomada especialista. No ar, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Ocorrência de acidente de veículo, ladeira do Mambape. E Ford F4000 subindo ladeira, perdeu força, voltou de ré, faltou freio, bateu no muro de uma casa.
Olha, Conselho Municipal de Cultura divulga informações sobre processo eleitoral das câmaras setoriais.
Dois elementos presos pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos assaltaram a mão armada loja no centro de Ilhéus e fugiram e renderam os funcionários, amarraram e os acusados venderam parte das roupas.
É absurdo.
Bairro Teotônio Vilela, e quem comprou se deu de mal, viu?
É.
Duas pessoas conduzidas à DRFR.
Olha, Ilhéus amplia a cobertura da atenção básica com implantação de novas estratégias de saúde da família. Vamos conferir essa notícia que foi bom pro povo, a gente tá aqui para divulgar, viu, seu repórter?
Companhia Independente da Polícia Militar 6868 prendeu elemento de alta periculosidade, apreendeu drogas e arma.
Olha, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia abriu um edital para contratação daquelas câmerazinhas que vão ficar no bolso dos policiais, seu repórter. Tudo monitorado aí, viu? A gente conta, a quem não gostou dessa ideia, viu, seu repórter? A gente já viu aí São Paulo, Rio de Janeiro, né? Algumas capitais já usando isso aí. Tem mais ainda, vamos estar falando da União Baiana dos Vereadores que foi criada, seu repórter. A matéria completa está no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Funcionário da empresa Conecta, Josival Nunes da Silva, desapareceu ao passar pela cidade de Aurelino Leal.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Bom dia para todo mundo. E tem entrevista. Delegado Helder Carvalhal é nosso convidado de hoje.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, são 6 horas e 15 minutos, e 6:15. Olha a ocorrência de acidente de veículo, o cabo da Polícia Militar lotado na Companhia 69, Robinson Francisco Santana. Ele foi até a rua Antônio Argolo, ladeira do Mambape, ali já no final do bairro Hernani Sá. Chegando lá por volta das 19 horas, chegando no local, encontrou o veículo, um Ford F4000 de placa policial JMX 2794. Início da ladeira, o veículo conduzido por Robson de Andrade Nascimento. Segundo informações de moradores, o veículo trafegava carregado subindo ladeira do Mambape. Quando estava quase na parte de cima, não teve força, perdeu força para concluir o trajeto. Resultado, voltando de ré, o motorista tentou frear, mas não conseguiu, faltou freio. Ele desceu ladeira abaixo de ré e atingiu o muro de uma casa de número 1375. E parte do muro caiu em cima da adolescente Emanuele Vitória Batista Santos, de 13 anos. Essa garota ficou lesionada e fora socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau. Para atendimento médico, o SAMU que prestou socorro. O veículo foi para o pátio do guincho, o guincho Ilhéus ou guincho Brandini. Olha, compareceu no plantão da Polícia Civil também o subtenente Ubiraci Alves da Silva. Ele informou, juntamente com a guarnição, a bordo de duas viaturas, a 6810 e a viatura 6811, numa operação de combate ao crime violento ou crime violentos letais e intencionais, com o intuito de cumprir mandado de prisão. Esse mandado contra Marcos Ferreira dos Santos Oliveira, morador no Alto da Bela Vista, no Alto da Tapera. Os policiais não encontraram o Marcos Ferreira dos Santos Oliveira, ele não foi encontrado, ele é procurado no endereço e encontraram Lucas Santos Soares. E com ele, a polícia encontrou, olha o que a polícia encontrou com ele. O indivíduo estava numa casa abandonada, né? Quando a polícia também recebeu a denúncia, encontrou Ademilson Silva Oliveira e com eles os materiais, né, vários objetos. Ele foi encaminhado à Polícia Civil, ao delegado de plantão. Portanto, aí, daqui a pouquinho eu volto falando da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Dois elementos meteu um assalto no centro da cidade de Ilhéus, amarrou os funcionários e depois pegou várias peças de roupas, levou para o Vilela, vendeu. O pessoal que compra roubo...
Aí, o receptador.
Receptador, né? Foi conduzido, dois receptadores do Vilela. Você vai ficar sabendo aqui no Tropa de Elite.
Quis andar de roupa nova, só que a roupa fruto de roubo. Aí é problema, viu? Dor de cabeça. Deixa eu mandar um abraço aqui, seu repórter, a turma que criou um movimento pro asfalto da estrada que dá acesso ao distrito de Banco Central. É, tem um grupo, a intenção desse grupo é alcançar aí 1.000, né, assinaturas, 1.000 assinaturas para um ato aí, encaminhar, né, as autoridades. Mandar um abraço para o Carlos, nosso querido Marcos Quiabo, que é apaixonado aí por Banco Central, viu? Um abraço. Jocélio, um abraço para você, Jocélio, né, também sempre aí acompanhando a gente, a turma do assentamento. Nosso querido Fernando, assentamento Ressurreição, também um grande abraço. A gente está nessa luta aqui. Olha, deixa eu dar um recado do evento que vai acontecer em Ilhéus. Ilhéus estará sediando o primeiro simpósio de medicina intensiva do sul da Bahia, dias 28 e 29 de abril, lá no auditório Seu Repórter da Faculdade de Ilhéus. E na próxima semana a gente vai estar batendo um papo com o médico Roland Lavini, que está à frente aí desse evento, que tem o apoio da Gabriela FM. Vai ser um evento aí direcionado a estudantes e profissionais da área de enfermagem, fisioterapia, medicina, nutrição, psicologia. Então, muito bacana. Ilhéus inserido aí, primeiro simpósio de medicina intensiva aqui do sul da Bahia. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp pra gente dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui, Rosa Lima. Que Deus abençoe aí a nossa quinta-feira e um ótimo feriado. Sonária, lá de Florianópolis. Um abraço pra você, Sonária. Tá ligado com a gente? Tá pedindo um abração aí pra a Dona Maria Zezito. A Dona Maria e seu Zezito aí na Fazenda Renascer, acompanhando a Metralhadora da Informação. A torcida do Mengão tá feliz da vida. Edenildo Braga daqui a pouquinho vem chegando. O técnico estreando com o pé direito, né, seu repórter?
É, dois golzinhos.
Ah, você tá com problema com a torcida do Flamengo?
Não,
hoje?
Não tô com a torcida, não. Eu não gosto do Flamengo, eu não sou Flamengo, não. Eu sou Vasco.
Mas o técnico
e chegou... você é travestido de Bahia e travestido de Flamengo.
O técnico chegou.
Abra o jogo, a casa caiu, você o é Flamengo e Bahia.
O técnico chegou chegando, seu repórter. Luiz Cláudio, homem da segurança, tá mandando aquele abraço pra gente, uma ótima quinta-feira, valeu que valeu. Bom dia, que Deus abençoe vocês aí, obrigado pela informação aí, o Alberto... As informações não param aqui, né, Alberto? Alberto quer saber esse negócio da roupa. Muita gente comprou roupa fruto do roubo, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, manda alô pra galera do Atacadão no Frango aí, seu Zé Eduardo, Jair, Eric, Gabriel, Gil, todos ligados no Tropa de Elite. Ontem, ele tá dizendo que ontem aqui, próximo à entrada da Cepros, aconteceu um acidente entre o carro e uma moto ontem à tarde na rodovia, depois da faculdade. Tá precisando urgentemente de radar, tem quem defenda radar, tem quem defenda faixas elevadas. Eu voltava para casa ontem, final da tarde, seu repórter, e o impacto estourou, rapaz, o vidro traseiro do carro. Meu Deus do céu, viu? Um abraço aí pra turma 10 da Zona Sul. Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, sempre ligado aqui na Gabriela, acordando bem cedinho. Um forte abraço a vocês dois. Ariel, lá da região do Santo Antônio, Gilson, carregador de Sambaituba, Espigo da Barra. Bom dia, meninos. Aproveitando aqui pra dizer que sou muito fã de vocês, viu? Tenhamos aí um bom feriadão e já pegando a carona para me parabenizar. Meu aniversário amanhã, 4.6. Luciana, parabéns para você, Luciana, amanhã, dia 21, já antecipando os parabéns, viu? O Júlio é lá da Conquista, tá dando um bom dia, tropa de elite. Queria que vocês falassem com o Serpa aí para poder recuperar as faixas de pedestre da Avenida Itabuna, ali próximo à padaria Pão de Ló e também a farmácia Félix, seu repórter. Ali tá complicada aquela situação. Tem que... Oh, atenção, Serpa! A gente não vai deixar acontecer o que aconteceu lá na Avenida Baitaba. O morador teve que pintar a faixa. É inaceitável isso, seu repórter. O tanto de dinheiro que se arrecada com o trânsito. E esse dinheiro das multas, esses dinheiros têm que ser utilizados justamente no trânsito, na educação, campanhas educativas, na faixa, pintura de faixa, colocação de semáforos. Imagina só, são vários pontos da cidade que as faixas praticamente não se vê mais.
É o morador, trabalhador, pintou faixa de pedestre na Avenida Ubaitaba. Deixa eu aproveitar para mandar um alô para Dilê na Eletropeças. Dilê, mais de 40 anos com você. Meu amigo Dilê, ex-candidato a vereador, teve que vender.
Não foi candidato a variante, a senador também, não?
Foi a variante, ele vendeu para poder gastar o dinheiro na campanha. E meu amigo Dinho de Calambau, que também suporta Dilê há mais de 40 anos. É brincadeira, Scarpi?
É, viu, rapaz? Eu me lembro que você me falou uma vez que Dilê queria ser candidato a senador.
É, mas a esposa, a família não deixou. Porque senão ele ia vender a loja, a Eletropeças Dilê, para botar na campanha para senador.
Olha, eu tenho uma notícia boa aqui para os professores. Convite da PPI, a APLB Sindicato. Nosso muito bom dia aí, o presidente Osmar Nogueira Júnior, nosso querido Nino e toda a equipe da PPI, a APLB. Trabalhadores em Educação de Ilhéus, tem convite aqui para a cerimônia de assinatura da sanção da lei dos precatórios do Fundef, lembra? Pois é, a PPI e a PLB convidando a todos os profissionais da educação para a cerimônia de assinatura por parte do prefeito Mário Alexandre da sanção da lei do precatório do Fundef. Será hoje, quinta-feira, dia 20, a partir das 4 horas da tarde no Teatro Municipal de Ilhéus. Então, vai cair um din-din aí, viu? Hoje, quinta-feira, 16 horas, a partir das 16 horas, Teatro Municipal de Ilhéus, prefeito Mário Alexandre, uma vitória da PPI, seu Marinho Santos, há muito tempo atrás, né? Que o presidente Osmar Nogueira Júnior falava desse dinheiro que o trabalhador em educação tinha direito. Os trabalhadores do Estado receberam aí desde o ano passado, muitos professores receberam já primeira parcela desse dinheiro do precatório do Fundef e agora a vez dos trabalhadores da educação no município.
Vou aproveitar para poder parabenizar o presidente da PPI, Osmar Nogueira Júnior, e também dizer que o parabéns também é extenso. Vamos parabenizar também a vereadora Enilda Mendonça, que também está sempre empenhada nessa causa.
Sem dúvida, sem professores. Dúvida, né? E constituiu um escritório de advogados competentes, especialistas, né, nisso aí, e o resultado foi esse. Vitória ganha. Giro regional, primeiro giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta quinta-feira, dia 20 de abril, com informações para nossa querida Uruçuca. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico promoveu um encontro esta semana no Centro de Cultura para debater políticas públicas prioritárias para o varejo. Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruçuca CDL foram convidados a participar deste encontro, que teve como palestrantes Almir Milanese, diretor-geral da Faculdade de Ilhéus, e Anselmo Clemente, presidente da CDL de Ilhéus. Estiveram também, né? Estiveram presentes empresários da cidade, também o vice-prefeito, o Edson Argolo, a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, o secretário da pasta, Águido Muniz, e eu também, o vereador Matheus Santos, também estive lá presente nesse evento, neste encontro de fortalecimento do CDL. Na tarde da última terça-feira, dia 18, o gabinete do prefeito Moacir Leite Júnior convidou o legislativo, os secretários municipais e diretores para uma reunião com representantes da Bahia Mineração, BAMIM. Entre os participantes da Bamin estava Marcelo Augusto, gerente-geral da implantação da ferrovia, Denilson Mota, gerente-geral da implantação do Porto Sul, e Marcelo Dutra, gerente-geral de meio ambiente e relações com a comunidade. A reunião teve como pauta principal a retomada das obras da Ferrovia Oeste-Leste, FIOL, e do Porto Sul, prevista para o mês de maio de 2023. O projeto da FIOL está 100% licenciado e terá 1.534 quilômetros de ferrovia, compreendendo o território de Itacaré até Figueirópolis. Neste percurso, passará diretamente por 19 municípios, entre eles Uruçuca, que terá 15 quilômetros de ferrovia dentro de seu território. O prefeito Moacir Leite Júnior falou sobre alguns anseios do município, empregabilidade, claro, o plano diretor e plano de resíduos sólidos, e solicitou apoio da empresa para que o município avance nestas frentes. A previsão de conclusão das obras é 2027, quando a mina, a ferrovia e o porto estarão funcionando na totalidade, aí tornando a Bahia o terceiro maior produtor de minério de ferro do Brasil. Eu falo em nome do Furacão Estúdio, que está promovendo a campanha comunitária Forró de Prêmios do Comércio de Uruçuca, a maior festa do Comércio de Uruçuca. Quem realiza é, claro, o Furacão Estúdio, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apoio da Câmara de Vereadores Presidente Magnólia Barreto, também contando com apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Então, se você quiser gravar o seu comercial, a sua propaganda, quer alavancar, contrate o Furacão Estúdio para gravar o seu comercial com mais de 200 vozes disponíveis. 739-9133-3911. Esse é o Furacão Estúdio. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos,
um
amigos.
Um abraço.
Até amanhã.
Amanhã é feriado, seu Matheus Santos. Acorda pra vida, locutor vereador. Acorda pra vida, rapaz. Bom, vamos pro faturamento, seu repórter. Daqui
Scarpe,
a pouquinho a gente volta.
Vou falar em vereador, Scarpita. O vereador Augustão aqui. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Estamos precisando de doadores de sangue para uma pessoa da comunidade do bairro do Iguape. Atenção, você que está interessado em querer fazer e ajudar, ligar para mais orientações. Um abraço.
Salva vidas. Quem doa sangue salva vidas, seu repórter.
Vamos dar uma força aí para nossa amiga
Vanúzia. Bora, seu repórter.
Vanúzia, Banco de Sangue do Hospital São José.
Vamos pedir a turma aí doar sangue, viu? Lembra que você fez uma campanha aí, falou do sindicato, né? Os sindicatos se juntarem todos para doar sangue. Uma boa hora pra gente reforçar esse convite aí, viu, seu repórter?
Só é chegar lá e dizer, vim fazer a doação de sangue, o Augustão pediu para poder vir aqui. Essa doação é pra amiga Vanúzia.
Vamos lá, ajudar a Vanúzia aí. Doação de sangue é prestação de serviço do nosso programa. Tem faturamento, daqui a pouquinho tem bola dentro. Edenildo Braga vem chegando.
Gabriela FM.
Outono, tudo de bom.
Tudo de bom.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia.
Tá na hora, 6h40 na Bahia, seu repórter.
Marinho Santos.
Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, coordenada pelo investigador Edson Serra, dois elementos conduzidos foram presos, Juan e Tieno. O Juan e o Tieno, com mais dois comparsas, meteram um assalto mão armada numa loja de roupas no centro de Ilhéus, Rua Araújo Pinho, renderam os funcionários, amarraram e em seguida fugiram. E aí começou, entra em campo o SI, o Serviço de Investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, e começaram logo em seguida. Chegou no acusado Juan, o Juan abriu o bico, confessou o crime e disse que levou as roupas para o bairro Teotônio Vilela. Duas pessoas compraram parte das roupas roubadas na loja, que essas roupas que foram roubadas na loja, foram presos no Teotônio Vilela por receptação. Leandro da Silva e Lázaro dos Santos. os que compraram parte do roubo foram flagranteados, receptação, e ficaram à disposição da justiça. É a equipe comandada pelo coordenador, chefe do serviço de investigação, o investigador Edson Serra, que já está aqui ao vivo, dando um apoio ao delegado, doutor Helder Carvalhal, que também já está aqui, com mais um agente da Polícia Civil, um investigador da Polícia Civil. Quando eu falo agente, Scarpita, eu lembro do Roberto Cerqueira.
Figuraça,
não existe, viu? Mais essa agente, não. É investigador. E eu aprendi com o investigador Roberto Cerqueira.
Vice-presidente do...
Aqui também é do Sindipoc, né?
Sindipoc, né, seu repórter? O doutor Helder Carvalhal é o nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho, entrevista muito bacana. Não sai daí, não, viu? São 6:42 na Bahia. Agora 6:42. Já convocar ele, que tá feliz da vida, porque o Flamengo ganhou, viu? Não só ele, mas muita gente feliz nesse início de manhã, viu?
Bola dentro.
Quem vem é ele, seu repórter. Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E Rogério Ceni não é mais treinador da equipe do São Paulo. A decisão da demissão do treinador partiu da diretoria do clube. Mesmo com a vitória na Copa Sul-Americana na última terça-feira, a diretoria resolveu desligar o treinador, que ficou aí durante um ano e alguns meses à frente do clube. Rogério Ceni, infelizmente, não emplacou um aproveitamento muito baixo, a diretoria resolveu dispensá-lo. Dorival Júnior é o nome mais cotado para assumir o tricolor. Noite de quarta-feira, Sul-Americana, tivemos aí mais jogos fechando a rodada. O Guarani do Paraguai bateu o Danúbio 2-1. Defensa e Justiça bateu a equipe do América Mineiro pelo placar de 2-1. Já a LDU não tomou conhecimento do Magalhães e enfiou 4-0. Na Libertadores, noite para esquecer, hein? A equipe do Corinthians perdeu em casa pelo placar de 1-0 para o argentino Júnior. E aí se complica na competição. Os outros jogos, o Flamengo jogando no Maracanã com 2 gols de Pedro venceu o Nublense. O Nacional bateu o Independiente Medellín por 2-1, River Plate 4, Sporting Cristal 2 e a equipe do Colo-Colo bateu o Monagas por 1-0. Já o Barcelona de Guayaquil venceu o Bolívar da Bolívia pelo placar de 1-0. Ontem também nós tivemos a primeira partida da final da Copa do Nordeste. O Ceará saiu na frente, bateu o Sport pelo placar de 2-1, tem a vantagem de empate no jogo de volta. Na Liga dos Campeões, Internacional e Benfica empataram em 3-3, o Inter garantiu a vaga para a semifinal. Quem também garantiu a vaga para a semifinal foi o Manchester City, ao empatar com o Bayern no placar de 1-1. E neste domingo acontece o torneio de futebol no campo do Seu Cosmiro, na região do Gavião. Realização Jardel e equipe. Teremos aí Roberto que pancada assim que a bola terminar de rolar. O torneio acontece domingo a partir das 8 horas da manhã e tem o apoio aí da Câmara de Vereadores de Uruçuca e também Prefeitura de Uruçuca. Domingo, portanto, 8 da manhã, no campo do Seu Cosmiro, região do Gavião, torneio de futebol a partir das 8 horas da manhã. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço! Bom dia.
Valeu, bom dia, bom dia, Denildo Braga. Segunda-feira você volta. Segunda-feira tem mais. Diz aí.
Bola dentro.
E 19 horas, já sabe, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo.
6,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Aqui na Gabi o povo tem voz e vez. Vamos à primeira passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, galera da Gabriela FM. Lembrando a vocês que o coroa aqui do Central de Abastecimento da Renan de Sá está de olho, está de ouvido aceso aqui ouvindo vocês desde as 4 da manhã.
Valeu.
Bom dia pra todos.
É o coroa da Zona Sul, hein?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Que é Buquinha do Cururupe. Eu quero mandar aí um feliz aniversário antecipado para Laurita. Laurita aí do Soimar. E ela pediu pra Mário Santos desejar um feliz aniversário pra ela aí.
Laurita.
Feliz aniversário, Laurita. Tudo de bom pra você.
Parabéns.
Mandando um feliz aniversário pra você, eu e minha esposa e minha família. Fica com Deus.
Amém, amém, amém. Bom dia, bom dia.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, bom dia.
Bom dia.
Ontem vocês falaram que a conta, as contas de um prefeito de alguma cidade aqui da Bahia
Lio Andrade
não foram aprovadas, certo? Ela vai passar 8 anos sem poder se candidatar. Vem cá, e o dinheiro? Importante é o dinheiro. O dinheiro vai para onde? Devolver o dinheiro? Foram confiscados os bens dela?
Boa pergunta, viu?
Bom dia, aqui é Rubens de Itabuna.
Fala, Rubens.
Rapaz, não dá para essa deputada aí fazer alguma coisa pela estrada de Leão de Borarema, não? Gabriela, enfim, melhor da região.
Valeu, Rubens, um abraço. É uma luta essa estrada Ilhéus Guararema, viu? Meu Deus do céu, empurram, empurram, empurram com a barriga e não resolve o problema. Olha, sobre essa questão aí do dinheiro, eu já fiz alguns questionamentos. A gente vê aí vereadores, presidentes de câmara, empresários envolvidos em falcatruas. Esse dinheiro, quando é devolvido, né, nem sempre é divulgado. Essa questão da prefeita lá, ex-prefeita Lio Andrade, é um caso sério, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Mário Santos, manda um alô aí pra meu pai, rapaz. Agora o camarada pede o alô do pai e esquece do nome do pai. Tem que dizer o nome do seu pai pra gente mandar aquele alôzão. Scarpita e Mário Santos, ou Vanessa Lima aqui, né, do São Roque. Queria mandar um abraço pra minha mãe Dora, Sil, meus tios e minhas primas, especialmente pra vocês aí da Gabriela FM. Sou fã de vocês. Um abraço, Sidney Carvalho, da Diretoria Gourmet, também ligado com a gente. Olha, bom dia, queria mandar meus parabéns pra minha filha, Lohana, faz aniversário hoje, Pipo da Laranja. Lohana, parabéns pra você, tudo de bom. Os aniversários antes de hoje tem um Flávio lá do Hernani Sá. Olha, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Gostaria de avisar aí a galera da Gabriela FM que haverá um protesto na Cairu, Praça Cairu, para reivindicar melhoria no transporte público e não o aumento da passagem. Seria muito importante para nós termos a presença de vocês aqui. Nossa manifestação será uma manifestação pacífica, dia 24, segunda-feira, então, né? E aí a turma está prometendo protestar, viu, seu repórter? Vai ser organizado, segundo informações aqui, vai durar 1 hora esse manifesto, das 10 até às 11 horas aí a turma deverá estar iniciando essa manifestação. É, engloba estudantes do SESI, do IFBA, UESC, a Universidade Federal do Sul da Bahia também e a população de Ilhéus, viu? Convocando aí esse movimento para esse protesto para segunda-feira, dia 24, a partir das entre 10 e 11 horas, Praça Cairo. Olha, eu queria fazer um pedido ontem. O nosso companheiro Coutinho Neto recebeu essa solicitação dos feirantes da Central de Abastecimento da Zona Sul. Tem 2 meses, seu repórter, que a turma está sem a presença da Guarda Municipal lá. Isso que é um problema por causa de hora extra. Resultado, a turma está aprontando. Os noieiros que ficavam naquela área ali, próximo à areninha, diz que estão assim aprontando madrugada fora. Alguns vídeos do sistema de câmeras de vídeo monitoramento mostram as ações desses noias, seu repórter. Fazer esse apelo aí ao comandante da Guarda Municipal de Ilhéus.
Tenente Coronel Barreto.
É o secretário aí, mas tem um comandante.
Secretário, pede logo o secretário, vai direto a Deus.
Então pronto, faça esse pedido aí, vai, reforça aí.
O Coronel Barreto, por favor, ó, Central de Abastecimento, bairro Hernani Sá, tá precisando da Guarda Municipal lá.
Pronto, recado dado. Nath Almeida chegando e já já tem entrevista. Delegado Helder Carvalho é o nosso convidado de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta sexta-feira. O Uranema recebeu na última segunda-feira, dia 17, a carreta de rastreamento do câncer de mama. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Uranema e o governo da Bahia, através do Programa Estadual Saúde Sem Fronteiras. O serviço móvel, que permanece até o dia 2 de maio na cidade, oferta mamografias grátis para as mulheres entre 50 e 69 anos de idade. E para agendar aí a sua mamografia, basta se dirigir a uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa e levar as cópias dos seguintes documentos: xerox aí do seu RG e também do seu cartão do SUS. Ainda na cidade de Borarema, após a aprovação do Ministério Público, a Prefeitura realiza audiência pública para realocação dos barraqueiros, iniciando a desocupação da Paulo Portela. Ontem, dia 19, aconteceu na Câmara Municipal uma audiência pública com os feirantes localizados na Avenida Paulo Portela, em continuidade à primeira audiência realizada no dia 28 de julho do ano de 2022, em decorrência de notificação do Ministério Público após a aprovação do Sindicato dos Trabalhadores, tendo em vista a ocupação dos passeios da avenida, visando efetividade da lei de acessibilidade, que prevê o direito de inclusão de deficientes e de pessoas de mobilidade reduzida, bem como também o exercício pleno da atividade de lojas que pagam os alvarás nesta mesma localidade. O município buscou soluções e nesta audiência apresentou o projeto em 3D de como ficará a feira a ser construída em frente ali o batalhão da Polícia Militar, em um ponto privilegiado da Avenida Principal Paulo Portela, onde o município contemplaria 24 pessoas, sendo aí 16 já existentes ali do local onde serão realocados. Tá aí, Robertinho Escarpinto e Marinho Santos. Por hoje só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês. E eu volto na próxima segunda-feira trazendo muito mais informações.
Valeu.
Aqui dentro do Tropa de Elite. Um feriadão aí maravilhoso pra todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Beijo enorme, alegria sempre. Já já tem Manuel Messias e ainda Paulo José. São os correspondentes do Tropa de Elite interligando toda a região. Faltando 5 minutinhos agora para as 7 da manhã. Nós vamos pro rápido intervalo tomar aquele chocolatezinho gostoso, né, seu repórter? Aquele suco de cacau, aquele cafezinho. Você gosta do munguzá, né?
Agora
tem encontrado
cidade...
munguzá barato ou tá caro?
Agora a cidade do cacau. Aham. Deveria fornecer, conceder gratuitamente suco de cacau para o
suco
povo.
De cacau. Todas as instituições públicas deveriam ter suco de cacau, né?
Câmara de Vereadores,
também, suco
Prefeitura
de, cacau.
De Ilhéus,
suco de cacau.
De cacau para o povo.
Suco de cacau para o povo. Eu me lembro do cantor que falou uísque para o povo, garçom. Nós vamos pro faturamento, a gente volta já já até as 8, Tropa de Elite. E o oferecimento é todo especial, pré-moldados, Guarabara, pomada especialista, supermercados, Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Sai daí não, hein? Na sequência tem entrevista, seu repórter, nosso convidado de hoje.
Delegado da Polícia Civil, titulado Núcleo de Homicídios de Ilhéus, doutor Helder Carvalhal, ao vivo no Tropa de Elite.
102,9 Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 8 minutos. Desejar boas-vindas ao delegado titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, acompanhado dos investigadores Wenderson e do Edson Serra. Delegado Helder Carvalhal, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, a Gabriela FM.
Muito bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É uma satisfação estar aqui no programa Tropa de Elite, que traz muita informação para a sociedade ilhéense.
Bom dia, delegado Helder. Como o Marinho Santos colocou muito bem, seja bem-vindo. A gente vem acompanhando o seu trabalho à frente do Núcleo de Homicídios e muito trabalho, né?
Exatamente. A Polícia Civil vem trabalhando com muita dedicação para tentar reduzir o número de homicídios ocorridos aqui na cidade.
Como é o funcionamento, né, Marinho Santos? Como é o funcionamento do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e atividades do delegado de Polícia Civil?
Olha, Robertinho, a atividade do Núcleo de Homicídios aqui em Ilhéus, ela se desenvolve com a participação de uma equipe coesa, né, investigadores muito qualificados, que trabalham em campo buscando informações a respeito dos homicídios que ocorrem na cidade. Geralmente, a porta de entrada das informações sobre os crimes é o plantão, né, da Polícia Civil. É quem geralmente atende a ocorrência em campo. Ela repassa essas informações para o Núcleo de Homicídios e a partir dali é instaurado o inquérito policial e quando se iniciam as investigações.
Delegado Helder Carvalhal, há quanto tempo em Ilhéus na 7ª Coordenadoria?
Bem, eu estou aqui em Ilhéus já há quase seis anos, né, à frente do Núcleo de Homicídios, trabalhando com essa equipe, né, de investigadores e escrivães e atuando aí para tentar diminuir esse número crescente de homicídios aqui na cidade.
Qual é o índice de homicídios hoje em Ilhéus?
Olha, em Ilhéus hoje a gente pode dizer que nós temos anualmente aqui uma média de 80 a 90 homicídios consumados e cerca de 60 a 70 homicídios tentados na cidade.
Qual é a diferença de um homicídio para o outro, aí, delegado?
O consumado, né, quando a vítima vem a óbito, né, e o tentado, a vítima sobrevive.
Ah, sim.
Isso, mas em suma o crime é o mesmo, né? A conduta é a mesma, a circunstância que não levou à morte independe da vontade do autor.
Ilhéus já precisa da criação de uma delegacia especializada em homicídios, delegado Helder Carvalhal?
Sim, esse índice de homicídio, né, na cidade coloca Ilhéus aí como uma das cidades no Brasil com maior índice de homicídio por cada 100 mil habitantes, né? Essa estatística é feita anualmente, existe um mapa da violência. Então Ilhéus, ela é, dentro da cidade do estado da Bahia, uma cidade que já comporta a criação de delegacia de homicídios.
Quais seriam as consequências diretas aí Ilhéus tendo a sua própria delegacia de homicídios e não o núcleo, como funciona hoje?
Certo, hoje nós temos uma equipe que, como eu falei, né, bastante coesa, são investigadores qualificados que se empenham bastante na busca de informações em campo, mas a criação de delegacia de homicídios, ela traz uma estrutura maior, né, uma capacidade maior de investigar os homicídios, de dar uma resposta mais rápida para esse tipo de crime e, consequentemente, a gente terá, né, e isso é observado em outros estados, em outras cidades, né, do Brasil, uma redução do número de homicídios por conta da diminuição da impunidade, né? Isso é claríssimo, assim, as cidades criaram delegacias de homicídios em todo o Brasil, tiveram um impacto na redução do índice de homicídios muito grande. E à primeira vista a gente pode pensar numa despesa, mas na realidade a criação de delegacias de homicídios, ela representa um investimento para o Estado. A gente tem, com a redução do número de homicídios, uma redução de custos também públicos muito grandes, principalmente na área da saúde, porque quando ocorre um homicídio, o equipamento do Estado ele é muito acionado, né, muito movimentado, e principalmente na área de saúde, né? Nós temos, quando ocorre um homicídio, uma viatura da Polícia Militar que é deslocada para o local, nós temos também viaturas do SAMU que são deslocadas, né, para esses locais de crime, e quando nós temos fatos que levam pessoas a serem internadas em hospitais, o custo é elevadíssimo, né? Para você ter uma ideia, o Estado de Rondônia realizou um estudo sobre o impacto financeiro na saúde pública e constatou que um único paciente que permanece internado num hospital público por cerca de 30 dias custa aos cofres públicos cerca de R$1 milhão. E esse estudo foi um estudo realizado há 5 anos atrás. Então, quer dizer, o impacto disso é muito grande.
Já está desatualizado, né?
Já está desatualizado.
Esses dados. Delegado, como é que é a integração da Polícia Civil da Bahia com as demais instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, a equipe de perícia técnica, a Defensoria Pública, a OAB e os seus associados advogados? Como é que está essa integração?
Bom, aqui na cidade de Ilhéus essa integração é muito boa, né? Nós temos uma integração excelente com a Polícia Militar, né, que é a primeira instituição ali a chegar no local de crime. Nós temos também uma boa relação com o Ministério Público, que é um parceiro nosso, né? As promotoras que atuam na vara do júri aqui em Ilhéus são profissionais de altíssimo gabarito, né? O judiciário também, o juiz, ele atende as demandas da Polícia Civil, da investigação, de forma muito diligente, muito enérgica. É uma relação muito boa também com a Defensoria Pública, né, e com os advogados aqui em Ilhéus.
E como a população pode fortalecer, ajudar a segurança pública, ajudar o núcleo de homicídios através de denúncia anônima, através do 181 ou Disque Denúncia pela internet no site da Secretaria de Segurança Pública e demais outras ferramentas?
A segurança pública, ela é um dever do Estado, né? É uma obrigação do Estado, e a participação da sociedade, ela é muito importante nesse quesito, né? O Disque Denúncia do 181 é a ferramenta mais segura para se realizar uma denúncia anônima. Ali é 100% seguro de que sua denúncia será mantida no anonimato. E aquelas pessoas que também quiserem comparecer à delegacia de polícia, ao núcleo de homicídios, para passar informações, podem ter a certeza de que elas serão bem acolhidas, né, na delegacia. E se não quiserem fazer o Disque Denúncia 181, também tem a possibilidade de entrar no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e formalizar sua denúncia também de forma anônima. Isso contribui muito para as investigações em curso na Polícia Civil.
Delegado Helder Carvalhal, a gente, como um programa que tem 60% mais de notícias de polícia, a gente tem divulgado essa guerra de facções pelo comando e que gera um índice alto de homicídios. Alguns desses casos acabam caindo no esquecimento. As investigações continuam? O inquérito é finalizado, encaminhado para o Poder Judiciário?
Continuam, com toda certeza. E resultado disso são as inúmeras prisões que o Núcleo de Homicídios vem realizando em parceria, em colaboração com outros estados, né? Nós já realizamos prisões em estados, por exemplo, como São Paulo, como Espírito Santo, até Santa Catarina nós já realizamos prisões. As investigações, elas não param, né? Mesmo que os fatos caiam no esquecimento, né, da população, elas continuam em andamento. E quando há a notícia de novos dados, novas informações, a gente consegue sim concluir um inquérito policial e remetê-los ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
Tem alguns casos aí, né, seu Mário Santos, que a gente queria abordar aqui. Salobrinho, por exemplo, teve um homicídio consumado, né, na rua Professora Terezinha, ali no Salobrinho. A vítima foi o Valdeilton Soares dos Santos, de 30 anos. Esse caso já foi?
Sim, esse caso foi elucidado pelo Núcleo de Homicídios, né? Chegou-se à conclusão de que o crime foi praticado por um motivo banal, foi um desentendimento ocorrido entre autor e vítima, e o autor acabou se apresentando com o advogado na delegacia. O inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
Recentemente tivemos outro caso, né, no Mamoã, litoral norte, onde criou-se uma expectativa que ele iria se apresentar em Ilhéus. Ele não se apresentou em Ilhéus, né?
Exato. Ele alegou que está sendo ameaçado, né, por conta de sua segurança. O advogado pediu que ele se apresentasse em outra cidade e assim foi feito. Foi realizado o contato com a delegacia da cidade onde ele se apresentou, e essas investigações, elas estão em andamento. Nós estamos ainda apurando os fatos para remeter o inquérito posteriormente ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
Tentativa de homicídio por 3 vezes. Esse fato ocorreu no bairro Scorpion, ali no Parque Infantil, bairro do Malhado, Rosinaldo e Carlos Alberto e Carlos Henrique, as 3 vítimas. E tráfico de drogas, delegado?
Olha, Marinho, esse caso, a motivação do autor foi está relacionada a essa guerra entre facções. No entanto, as vítimas não têm essa ligação com o tráfico, né? O autor imaginava que havia essa ligação e efetuou os disparos em um local público, né, em um bar onde haviam várias pessoas. Várias pessoas poderiam ter sido atingidas, inclusive, naquele dia, além dessas três pessoas que foram alvejadas. Então foi um crime que trouxe assim, um perigo comum para as pessoas do local muito grande.
Depois ele matou três pessoas em Macarani, foi para Minas Gerais, onde foi preso, matou mais um lá em Minas, e está preso em Almenara.
Exatamente. Ele saiu daqui da cidade de Ilhéus, né, com alguns outros comparsas, e passou por Macarani, onde ocorreu esse triplo homicídio. No mesmo dia, ele seguiu para a cidade de Jequitinhonha, onde teria praticado também um outro homicídio. No dia seguinte, ao praticar um segundo homicídio naquela cidade, a polícia militar em Almenara conseguiu prendê-lo em flagrante quando ele estava retornando para aqui, para a cidade de Ilhéus. Ele foi transferido para a cidade de
Teófilo Otoni,
exatamente. E lá, né, nós tomamos conhecimento dessa prisão, nós encaminhamos dois mandados de prisão que foram expedidos aqui pela vara do júri da comarca de Ilhéus para serem cumpridos lá em Teófilo Otoni.
Delegado Hélio Carvalho, mapeando a cidade aí, nas áreas, o índice maior de homicídios, dá para a gente fazer um balanço?
Olha, a região da área da 70 CPM é uma área que tem um índice alto de homicídios, né? Nós podemos dizer que dentro da cidade seria essa área uma área mais com incidência maior de homicídios, embora aqui o centro também, a área da 68, tenha ocorrido recentemente alguns homicídios que chamaram nossa atenção, e os fatos estão sob investigação, né, e breve nós teremos aí algumas prisões realizadas nessa área.
É o caso da Michele Fontes e do Breno Fontes, o autor suspeito Hugo Cirino, ele está solto. A Polícia Civil, a Delegacia, o Núcleo de Homicídios de Ilhéus fez o seu papel e já encaminhou o inquérito para a Justiça, delegado?
Sim, Marinho. Logo que ocorreu esse fato e que nós tomamos conhecimento, a equipe de investigadores do Núcleo de Homicídios foi a campo, levantou todas as informações possíveis, foram colhidas, coletadas imagens de câmeras de segurança do local também, que ajudaram bastante a elucidar esse fato. Nesse caso também o autor se apresentou com o advogado na delegacia e o inquérito foi concluído e já remetido, e ele já responde a uma ação penal em realidade. O inquérito foi para o Ministério Público e para o Judiciário.
A arma foi apreendida?
Foi entregue também pelo próprio autor através de seu advogado.
O trabalho do núcleo de homicídios foi feito. Agora depende, ele solto depende agora da justiça.
Isso, ele vai responder a ação penal, né, perante o Poder Judiciário, o Ministério Público propôs a ação e agora ele vai responder em juízo.
Delegado Helder Carvalho, como é que a população de Ilhéus, ouvintes do Tropa de Elite, podem ajudar a Polícia Civil ou Núcleo de Homicídio a elucidar outros casos que ainda estão sendo investigados aí?
Primeiro, peço a confiança da população, né? E aqueles que quiserem comparecer à delegacia, como eu disse anteriormente, serão bem acolhidos, né? Nós temos esse cuidado de saber tratar as pessoas quando chegam no núcleo de homicídios, porque a gente sabe que nem todo mundo quer falar sobre um homicídio. A gente pede essa colaboração e principalmente o 181, que é a garantia do anonimato, e essas informações chegam até as delegacias. Então, façam uso do 181, entrem no site da Secretaria de Segurança Pública, né, e lá também tem o campo próprio para fazer essas denúncias por escrito, e o anonimato é garantido.
O núcleo de homicídios de Ilhéus hoje tem estrutura, tem viaturas, tem armamento, tem material humano para poder... Ou o pessoal faz na força, no amor, os investigadores trabalham mais na base do amor, a profissão?
Existe muito empenho realmente dos investigadores, né, de toda a equipe do Núcleo de Homicídio, da Polícia Civil, e nós estamos com a expectativa de a cidade de Ilhéus ser contemplada, né, com a criação de uma delegacia que vai trazer mais estrutura. Aqui nós temos alguns comparativos no estado, como Barreiras, por exemplo, que tem um índice menor de homicídio e que tem delegacia de homicídio, Juazeiro, Itabuna, a cidade vizinha nossa, aqui também tem a delegacia de homicídio. Então nós temos a expectativa de que a estrutura melhore daqui para frente.
O que é que precisa para se criar esta delegacia, este núcleo de homicídios em Ilhéus?
Bom, aqui no estado da Bahia, diferentemente de alguns outros estados, uma delegacia para ser criada, ela depende de lei, né? Então, pode ser também por decreto do governo do estado, mas a Polícia Civil tem se empenhado nessa questão de criação da delegacia e há uma expectativa boa de que isso venha a ocorrer.
Bacana. Leve o nosso abraço à coordenadora, a doutora Catiana Mourinho, breve também estará conosco aqui. Parabéns pelo trabalho, a gente sabe da luta. Esteja sempre nos mantendo informado aí, viu, delegado? O programa está aqui à disposição, somos parceiros da polícia para deixar a comunidade, não só de Deus, toda a região bem informada, né, senhor repórter?
Somente para informar, Scarpita, que o delegado Helder Carvalhal tem uma vasta experiência, já atuou em outros estados, né, delegado?
Isso, eu iniciei a carreira de delegado no estado de Minas Gerais, né? Onde eu passei mais de 3 anos, depois eu fui para o Rio Grande do Norte, fui delegado no Rio Grande do Norte e regressei ao meu estado de origem, a Bahia.
É fruto da UESC, né? Passou pela UESC, né?
Sim, sim, me formei na UESC.
Bacana. Delegado, um abraço, um bom dia. Registrar a presença do nosso querido Edson Serra.
O Anderson.
O Anderson também acompanhando aqui o delegado Eduardo Carvalho. Bom dia, viu? Bom trabalho.
Bom dia a todos vocês, muito obrigado.
Nosso convidado de hoje, delegado Helder Carvalhal, chefe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus. E próxima semana, terça-feira, nosso convidado será o médico Roland Lavigne, falando de um evento que vai acontecer e eu vou falar já já. São 7h25 na Bahia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E a notícia não para na Gabriela FM. Já tem ele, Clinton Alves, o nosso terapeuta naturalista, porque agora tem mais um giro regional chegando. Vamos até Itabuna, Manuel Messias chegando pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecido suede, pena, amassado, veludinho e varão para cortinas. Também tem piso, moeda de 50 por 50, plásticos, bolha e covim. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos sim trazer as notícias aqui de Itabuna. Menor é detida por fake sobre ataque escolar. Nesta quarta-feira, ontem, em diligência continuada, policiais civis identificaram em uma residência na Roça do Povo, aqui em Itabuna, a autora de ameaças a ataques a uma escola aqui no município, sendo apreendido um smartphone a pedido judicial da segunda vara crime aqui de nossa cidade. Na entrevista com os pais, ficou comprovado que a filha menor de iniciais YCS, de 14 anos, pegou o chip da genitora e passou a utilizá-lo. A mãe da menor informou que a família estava amedrontada com as fake news veiculadas. A menor confessou a criação do perfil falso no Instagram que fazia ameaça a um determinado colégio aqui de Itabuna. Foi instaurado um boletim prevista aí no Estatuto da Criança e Adolescente. A Polícia Civil reforça que a disseminação e criação de notícias falsas de ataques às escolas configura infração penal. Professora tem celular furtado. Uma professora que teve o seu celular furtado dentro de uma sala de aula. O fato aconteceu na escola Lourival Oliveira, que fica no bairro Ferradas. A professora havia acabado de dar um assunto em sala de aula quando precisou ir ao banheiro. E no momento que estava no banheiro, ouviu alguns barulhos e gritos, fazendo com que ela saísse em passos apressados de volta à sala de aula. Assim que chegou, ela, professora, percebeu que o celular já não estava no local. E então a educadora começou a questionar aos alunos onde estava o aparelho. Neste momento, todos os alunos ficaram agitados e então a professora pediu ajuda aos outros professores e também à direção da escola na tentativa de encontrar o celular. Mas, infelizmente, Isso não aconteceu. Nesta quarta-feira, a professora registrou uma queixa-crime no complexo policial aqui de nossa cidade. A Polícia Civil investiga também este caso. PM realiza duas apreensões de drogas no mesmo bairro. A Polícia Militar apreendeu 230 vasos plásticos de drogas análoga à maconha, 68 embalagens com a mesma droga, 29 pinos de cocaína e 8 frascos de loló, além de 4 balanças de precisão, 8 pacotes de embalagens vazias para embrulhar drogas e vários pinos para cocaína. A apreensão aconteceu na Avenida Petrópolis, no bairro São Pedro, aqui em Itabuna. A guarnição realizava rondas pela região quando visualizaram os policiais homens em atitude suspeita. E ao se aproximarem destes indivíduos, os mesmos começaram a fugir, adentrando em uma área de mata, onde a polícia realizou buscas, mas não conseguiu a polícia localizar os bandidos. Outra apreensão de drogas no mesmo bairro de São Pedro aconteceu na rua José Carlos durante a operação Garra de Arquimedes. Segundo a polícia, criminosos armados e traficando na região teriam atirado contra as guarnições que estavam realizando rondas táticas. Em seguida, os malandros fugiram, abandonando uma sacola preta com 2 pedaços médios de maconha e uma bucha pequena também de maconha. Falamos em nome de Nado Plásticos, aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Amanhã, feriado, dia 21, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Bom dia, bom dia!
7h40, faltando 20 minutinhos para as 8. Essa é a metralhadora da informação, hein?
Robertinho Escapita, um show de rádio.
Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Olha, seu repórter, programa de ontem, a gente trouxe uma denúncia, um pedido de socorro de moradores do Ilhéus 2 em relação a uma casa, né, que estaria servindo de foco de mosquito. E o Roberto, que é coordenador de Neemias de Ilhéus, rapidamente entrou em contato conosco. Esse programa é assim, o problema chega até o Tropa de Elite e o Tropa busca uma solução para o problema. Roberto, bom dia, Roberto. Roberto, que é coordenador de Neemias, inclusive esteve conosco já ao vivo aqui e falou sobre a participação da comunidade, o trabalho que vem sendo feito no combate à dengue. A gente não pode brincar, não pode vacilar. Cada um tem que fazer a sua parte. Seu vizinho do lado não faz a parte dele, você tem que denunciar. É isso? O Marinho Santos tem que fazer a parte dele, Dona Edilza lá no Alto da Soledade tem que fazer a parte dela, o Mestre Roxinho que está lá no Rio do Engenho também tem que fazer a parte dele, todo mundo, nosso amigo Joca lá da Lagoa Encantada, né, seu repórter?
É Novo Ilhéus. Novo Ilhéus.
Novo Ilhéus.
O nome já diz tudo. É,
mas não, bairro... foi no, não foi no Novo Ilhéus, não, foi no Ilhéus 2.
No Ilhéus 2.
Ilhéus 2. Vamos ouvir, vamos ouvir o Roberto. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Mário Santo, bom dia, Escarpita. Aqui fala é Roberto, coordenador de Demias. A respeito de ontem, de uma denúncia de um morador do bairro Ilhéus 2, de um foco de dengue na rua dele. Ontem mesmo nós encaminhamos uma equipe para esse local, onde foi detectado que é uma casa que se encontra abandonada, que está fechada. Ontem mesmo o agente de Demias tentou entrar em contato com o morador e não tivemos êxito. Ele está retornando hoje no mesmo local para falar e tentar sensibilizar o morador para que a gente faça o nosso trabalho. É o que está acontecendo. Nós temos tanta essa dificuldade de casas fechadas e casas abandonadas. Todo o trabalho de visita de rotina está sendo feito no bairro do Ilhéus 2, no bairro do Céu da Vitória, mas temos essa dificuldade de casas fechadas e abandonadas. Hoje, para a gente entrar nesses locais, tem que ter ou ordem do morador ou uma ordem judicial. Então, hoje mesmo, Robertinho, estamos voltando para fazer atividade e, com fé em Deus, vamos conseguir fazer esse trabalho. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, e pedimos à população, como o próprio morador falou aí ontem, né, que tem pessoas com sintomas da dengue, que procure também a unidade de saúde, Robertinho, porque muita gente está com sintoma da dengue, mas não vai na unidade de saúde. Se você não vai na unidade de saúde, não vai gerar notificação. E com isso, a vigilância epidemiológica não pode solicitar o carro fumacê. O carro fumacê que muita gente pede só pode passar com as notificações. Então, muitos moradores ficam em casa, não vai no médico, viram a subnotificação e com isso não tem como fazer a solicitação do carro fumacê, porque é obrigação do Estado. O carro fumacê, quem passa agora só é o Estado, tá bom? Mas qualquer esclarecimento, pode ligar qualquer pessoa para o Disque Obrigado, Bem, que Roberto. É o 3231-4519. 3231-4519. E com 24 horas a gente manda uma equipe no local. Tá 3231. Bom? Muito obrigado a vocês, estamos à disposição.
3231-4519. Roberto, obrigado, né? E tá aí, nosso ouvinte pediu socorro, tropa de elite, rapidamente, Marinho Santos, encaminhamos a demanda aí à Secretaria Municipal de Saúde, e o Roberto, que é o coordenador de Neemias, dando a resposta aqui no programa.
Atencioso esse rapaz.
Atencioso, parabéns. Um abraço a todos os agentes de Neemias. E você, meu amigo, você, minha amiga, recebe. A gente está com uma figuraça de Ilhéus, a gente está na torcida pela recuperação, zero susto, dengue hemorrágica. Gravíssima situação aí do nosso querido Zero Susto, seu repórter. Dengue hemorrágica. Viu?
Preocupante.
Venha com a notícia.
Olha, companheiro. Companhia 68 prende elemento de alta periculosidade e apreende muitas drogas e arma em Ilhéus. Manhã de ontem, guarnição da 68 recebeu uma informação de que um elemento estava com um mandado de prisão em aberto. Chegando no local, o indivíduo foi encontrado, levado até a Delegacia de Polícia Civil, 7ª Coripim, junto com o mesmo, a polícia encontrou drogas e armas. A equipe da Companhia 68 também foi informada que havia outro indivíduo estranho em uma casa abandonada. Com ele foram encontradas uma grande quantidade de drogas. O indivíduo foi conduzido também à Delegacia de Polícia. Todo o material apreendido: uma pistola .380, 4 balanças de precisão, 7 pacotes de crack, 38 gramas, 7 pedras de crack, 927 gramas, 8 papelotes de cocaína, 8 pedras de crack, 3 papelotes de maconha, R$ 240,00 em espécie, um adesivo personalizado, um aparelho telefone celular Samsung e um celular Motorola e ainda uma corrente de prata. Olha, Scarpe está anunciando, dia 5 vem aí, viu? Dia 5 todos os caminhos levam à Praia do Marciano. Eu falei Praia do Marciano, bairro do Malhado, dia 5 de maio, às 8h30, a grande abertura do campeonato. É campeonato da APPM, Sargento Gerson Mendes convidando você, viu? E as categorias serão representadas lá pelo 15º Batalhão de Polícia de Itabuna, o CPR Sul, a Companhia 72 Itacaré, Companhia 70 a CIPM, que tem o comando do Major Álvaro, Companhia 69, Companhia 68, Major Joelma e a CAERC, a CIP Cacaueira. É aí o campeonato que bomba na Praia do Marciano. Vem aí, viu, Scarpe?
É, parabéns, que vença a melhor equipe, né, senhor? A 70 já tá colecionando vários títulos.
Eu vou torcer pra companhia agora, porque o Major
Ozanar trazer.
Foi pra 61 e a 61 não vai participar.
Pede pro Ozanar botar a 61 lá de Baitaba pra turma. O Samurai do Asfalto fica na responsabilidade de conduzir os atletas.
Parabéns
aí,
pra ela hoje, viu?
Parabéns.
Nossa amiga Anitta.
Um abração
Juerana, pra Anitta. Vai ter bolo. Vai ter refrigerante, aniversário da nossa amiga Anitta Valdevan.
Tudo
e também está o nosso, aquele que fala todo dia com a gente, Cipa. Aquele abraço para vocês.
Oh, deixa eu mandar um abraço aqui, seu repórter, para o Marco Aurélio, nosso querido Marco Aurélio, ele que é torcedor do Mengão, tá feliz da vida, viu? E olha, Amanhã a plataforma de vídeo mais presente nas áreas VIPs, né, de festas em Ilhéus estará no show aí do Pablo, Silvano Salles, Thiago Aquino, David Novaes e o Nayan Dimes. Amanhã tem uma rocha aí, apoio total Gabriela FM. Plataforma de vídeos 360 Ilhéus, e o seu evento pode ainda mais glamour com a sensação do momento que é a plataforma de vídeo. Entre em contato agora mesmo. 98835 1590, viu? Você vai tirar uma foto bacana, vai fazer um vídeo assim legal na plataforma, vai ter a marca aí do Tropa de Elite. Clinton Alves, bom dia, bom dia. O homem forte da pomada, especialista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E a você, ouvinte do Tropa de Elite dessa quinta-feira. Eu quero hoje ajudar a você, querido ouvinte, que está com as juntas inflamadas. Você está sentindo muita dor, qualquer movimento que faz sente dor, está tendo limitação. A dica de hoje é para te ajudar. E se você tem tensão muscular, está com nervo inflamado, está com problema na coluna, também fique atento às informações.
Bom, Clinton Alves, nosso terapeuta naturalista, quais os principais ativos da pomada especialista e como eles, né, combatem as dores, inflamações e tensões musculares?
Robertinho, a pomada especialista, como sempre tenho dito aqui, ela tem uma alta concentração de extratos vegetais, são vários extratos em alta concentração e também óleos terapêuticos, como no caso os óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de copaíba e de alecrim. E hoje eu quero destacar as propriedades desse último. Quando você está com inflamação em um tecido, seja na pele, seja uma cartilagem, uma junta que está inflamada, é o nervo ou músculo que está no processo inflamatório e você aplica o óleo de alecrim, a tendência é essa inflamação ir desaparecendo, porque o óleo de alecrim tem várias propriedades anti-inflamatórias. Um outro efeito do óleo de alecrim é o combate às dores. Ele serve como que um anestésico natural e vai aliviando as dores, melhora a circulação. E quando você usa a pomada especialista, você está usando uma alta concentração de óleo de alecrim e desses demais óleos e extratos que eu citei. É por isso que a pomada especialista é uma pomada para tratamento. Você pode ter certeza nos benefícios da pomada especialista na sua saúde. Você anda com cansaço muscular, tem tensão nos músculos, você tem dor na coluna, está com um problema da bursite, os joelhos doem. Você pode usufruir dos benefícios da pomada especialista. É uma pomada tão eficaz que não precisa você dar massagem. A pomada especialista, basta você aplicar uma camada no local da dor, do hematoma ou até mesmo da inflamação e você vai ter os efeitos benéficos da natureza agindo em prol da sua saúde. Vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência hoje mesmo e peça a sua pomada especialista. Essa é uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves.
Valeu, Clinton. Um abraço para você. Bom feriadão. Até semana que vem. Hein? E você, amigo ouvinte, já sabe, hein? Pomada especialista, inimiga das dores. Olha, seu Marinho Santos, notícia boa. De 22 a 26 de maio vai acontecer a Semana da Conciliação, a um passo para a solução, viu? O Justiça do Trabalho, um abraço, nosso querido Tavinho aí, o Estevão Gabriel, nosso querido Tavinho e toda a equipe da Justiça do Trabalho. A gente vai estar falando mais, né, dessa Semana da Conciliação aqui no nosso programa, inclusive uma entrevista com a juíza do trabalho. Você já pode fazer a sua inscrição através do e-mail aí, queroconciliar@trt5.jus.br, ou você pode visitar a vara do trabalho mais próxima e participar, né, a Bahia inteira engajada aí nessa Semana da Conciliação, seu repórter.
Tá todo mundo
Conciliação, seu repórter.
Tá todo mundo ligado, Scarpita, no espaço Dantas Neres, mandando um abraço para o Edmilson, para nossa amiga Dalva, que faz aniversário na próxima segunda-feira, ligados no Tropa de Elite, viu?
Vamos nessa, já no zap, então.
O aniversário dela é no domingo, Marinho Santos. É
domingo, seu repórter.
É domingo, Dalva.
Dalva.
Tropa de Elite. Aqui o povo
fala. O Alex tá lá no Nelson Costa, ligado com a gente, pedindo aquele alôzão. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele tá querendo saber aqui da Dona Embasa, que tem uma semana que a água tá vindo muito fraca e não sobe na parte alta aí do Nelson Costa. Aí só a turma da Embasa, viu? Libera água pro povo, Zé Lavini, Bete do Sol e Mar, um abraço pra você. Jailton Reis, olha, Escarpita e Marinho Santos, a estrada do condomínio Sol e Mar está intransitável. SOS, viu? Jailton Reis, ligado com a gente, um abração, tá pedindo alô aí, né, pra turma ligado com a gente, dizendo, ó, muitas pessoas também com dengue e zika na Zona Sul sofrendo aí. Tem que procurar a unidade de saúde, viu? Olha, bom dia, mano. O puxadinho do ex-vereador do Beco da Ramos. Cadê a fiscalização? O pessoal, né? Não tem cobertura e ficam expostos sol e chuva. Rua A, a turma tá na bronca aí. Olha, meus amigos do Tropa de Elite, gosto muito desse programa, viu? Que Deus abençoe vocês sempre. Eliene, um abraço para você, Eliene, obrigado. Marinho Santos Escarpita, precisamos de você nos ajudar a divulgar esse problema. As crianças do Rio do Braço estão sem estudar por causa da estrada que não está dando por onde passar, o ônibus do transporte escolar. Nem carro pequeno, viu? E aí vai um recado para a turma, né? A turma aí da Secretaria de Educação. Secretária Loura, a gente precisa resolver isso aí. Junto o secretário do interior, Hermano Fani, resolver essa situação. A mesma coisa, tem uma ponte, seu repórter, que daqui uns dias vai ficar intransitável lá em Banco Central, viu? Reinaldo Andrade, de Vila Isabel, tá lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente. A Nenga Áurea, como sempre, a Ireide Teles também ligada com a gente. Bom dia, bom dia! Manda um abraço aí, Erdetec Eletricista, na Xepa, Eliseu, lá em Minas Gerais, ligado com a gente, maluquinho, lá em Guararema. Olha, não quero me identificar, em Sapucaí, tá precisando gente de policiamento. É danado, seu repórter, a turma pedindo socorro aqui. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, Juscelia, moradora de Vila Freitas, Avenida Esperança. Gostaria de pedir aos responsáveis para colocar uma faixa de pedestre aqui, em frente à UPA, na Avenida Esperança, antes que aconteça um acidente. Rapaz, Cida do Boteco da Cida, Raniele Galvão, Angélica, também lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Paulo José tá chamando, e a gente chama ele para trazer aí o último giro de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
No giro regional agora tem Paulo José. Bom dia, bom dia.
Instantes. Demissão da secretária de Ação Social de Camacan põe fim à aliança política entre o ex-prefeito Osiel Bastos e o atual prefeito Paulo do Gás. Eu conto tudo já já. Bom dia para você que acompanha o Tropa de Elite na Gabriela em Leos, para você que acompanha o blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Um grave acidente de trânsito foi registrado na BA-263, nas proximidades das torres de comunicação, no perímetro urbano de Tapetinga. Isto ocorreu na noite de ontem, quarta-feira. Segundo testemunhas, o homem foi encontrado caído às margens da rodovia após ter sido atropelado por uma moto. Ele atravessava a rodovia quando foi surpreendido pelo motoqueiro, que também ficou ferido. O estado de saúde do pedestre é considerado grave. A transferência dele para o hospital de base em Vitória da Conquista deve acontecer nas próximas horas. E olha, o socorro das vítimas foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Outros acidentes de trânsito já aconteceram no mesmo trecho, inclusive com vítima fatal. Não existe iluminação pública na localidade, nem redutor de velocidade. Chega ao fim a aliança política entre o ex-prefeito Osiel Bastos e o atual prefeito Paulo do Gás, aqui em Camacan. A prefeitura da cidade publicou na tarde de ontem um decreto exonerando a secretária Ana Clébia Teixeira Bastos do cargo que ocupava há 6 anos. Por meio do decreto, o governo municipal disse que a medida foi a pedido. Nós entramos em contato com a agora ex-secretária Ana Clébia. Ela negou, disse que não fez nenhum pedido para deixar o cargo. Nós entramos em contato com o prefeito Paulo do Gás pedindo explicações, mas até o fechamento desta matéria não havia nenhuma resposta. A secretária disse: eu não pedi nada. O prefeito falou que eu iria retornar para minha função de monitora social, cargo este que eu sou concursada há cerca de 12 anos. E completou: deixo meus sinceros agradecimentos aos amigos e ao povo que tanto servi. Não digo adeus, digo até logo. A gente lembra de que Paulo do Gás foi vice-prefeito de Osiel Bastos, só que na ocasião Osiel teve um problema de saúde e aí resolveu não participar de uma reeleição. Lançou então o seu então vice-prefeito, Paulo Gás, conseguiu elegê-lo para prefeito da cidade e vinha mantendo aí, né, uma relação, pelo menos às vistas de todos, bom relacionamento. Mas agora veio essa bomba da exoneração de Ana Clébia, que agora, além de ser ex-primeira-dama, é ex-secretária de Ação Social. O ex-prefeito Osiel Bastos publicou uma nota em que diz que irá fazer uma live hoje ao meio-dia através do Facebook informativo e também nas nossas redes sociais para explicar as reais questões que levaram à exoneração de Ana Clébia.
Tá aí, então,
a conferir. Paulo José, direto de Camacã.
Um abraço. Eu tava conversando com um amigo meu, disse que viu no filme que Facebook é coisa de coroa, seu repórter. Diz que a moda é só Instagram, TikTok, né? Que Facebook é coisa de coroa. Olha, notícia boa aí para os amigos do Rio do Braço. Ele está sempre antenado acompanhando o nosso programa. Vereador Luciano Luna já mandou para a gente aqui. Olha, Scarpito e Marinho Santos, em relação ao Rio do Braço, já solicitei ao secretário Hermano e ele garantiu fazer ainda esse mês, viu? Vai colocar um cascalho no trecho que tá ruim e esse problema aí da ponte. Luna, um abraço para você, viu? Final de mais um Tropa de Elite, seu repórter, tentando aqui o contato, né? Com o nosso amigo Marco Aurélio. Mais notícias a partir do meio-dia no Jornal do Meio-Dia com a jornalista Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto. Destaques do nosso site: União Baiana de Vereadores é criada e vereador Jefferson Moraes toma posse como vice-presidente. Ilhéus amplia a cobertura da atenção básica com a implantação de novas estratégias saúde da família. Polícia Rodoviária Federal prende em Itabuna foragido da justiça em São Paulo. Conselho Municipal de Cultura divulga informações sobre o processo eleitoral das câmaras setoriais e o presidente Lula que assinou aí o PLN que abre crédito de 7,3 bilhões de reais para o piso da enfermagem. Notícia boa aí para os profissionais, né? Os anjos da saúde. Final de mais um Tropa de Elite. Bom feriadão, seu repórter.
Acabou o tempo estourado. Bom final de semana prolongado e um abração a todos vocês.
Vem aí, Renatinho, Bad Boy, na Supermanhã da Gabi. A gente se encontra segunda a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento do especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meire, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Hospital Vida. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Bom final de semana, viu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.